Olá pessoal, bem-vindos aí ao podcast Roda Astrológica. Eu sou Lúcia Azevedo, sou coach, terapeuta e astróloga e venho trazendo aí nos episódios do podcast temas de astrologia que é a minha paixão e que hoje fazem parte aí do meu dia a dia de trabalho. Para quem quiser mandar suas sugestões, dúvidas, vocês podem mandar no áudio aí de cada um dos episódios, mas também pelas redes sociais, eu super gosto de responder, tirar dúvidas. E também, né, sugestões, né, para os próximos episódios. A rede social é @luazevedofer e o site luciazevedo.com.br. E hoje eu quis trazer aqui um tema que eu utilizo muito nas minhas reuniões, que é o caminho pelo mapa, né? Na reunião de coaching, a gente tem aí a roda da vida. E a roda da vida, ela ajuda a dar a direção qual que é a metodologia que a gente vai usar dentro do coaching, né? Qual é o grau de satisfação com as áreas da sua vida, seja pessoal, profissional, qualidade de vida, missão e propósito. E a gente vai baseando um pouco da direção do plano de ação aí, da metodologia do coaching, em cima dessa roda da vida. E eu gosto muito de utilizar o mapa como um caminho. Primeiro, pelas áreas da vida, né? Como vocês viram aí no podcast das casas astrológicas, cada casa é uma área da minha vida e eu vou poder dar a direção através dos planetas, dos aspectos, dos desafios e potenciais que eu tenho em cada uma delas. E o mapa também mostra um caminho, né? Como se assim, eu entro na vida, né, no meu nascimento e vou até a minha velhice e a morte através de uma direção, de um caminho. E o mapa, ele me ajuda a dar essa direção também, que é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para vocês conseguirem olhar no mapa natal qual que é esse caminho, através da característica dos signos que estão presentes ali naquelas casas e também dos aspectos dos planetas das casas, como é que ele vai me dando essa direção. E é impressionante que, às vezes, na própria leitura, né, sem entrar num trabalho depois de coaching em cima do mapa, a pessoa ela já vê: caramba, existe uma luz do fim do túnel, existe uma direção, existe para onde eu posso caminhar e cumprir realmente a missão que eu tenho que cumprir e ser feliz e ter realização e propósito através desse caminho. Então, é muito isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, vamos lá, assim, como que o mapa pode mostrar um caminho? Então, se você pensar ali como um bebezinho, você nasceu. Casa 1, né? Caramba, qual que é a minha estrutura de personalidade agora que eu sou um ser? Quem eu quero ser? Qual que. E aí eu vou me manifestando, né? Então, cada bebezinho tem as suas reações, cada bebezinho tem lá já as suas características. E aí o ascendente é que vai mostrar como é que elas são, como é que ela vai se formando, como é que as pessoas vão te percebendo. Então é como se fosse a porta de entrada aí para sua vida, essas características que abrem a sua vida, as características aí do ascendente. Depois eu vou para casa 2. E aí, não pensando nela como uma área da vida, mas como um caminho, vamos supor, de um caminho de crescimento mesmo, que eu vou passar infância, adolescência, jovem, vida adulta, meia-idade e velhice, né? A casa 2 são os meus valores. O que que eu vou construir de valores? Então, para mim é importante dinheiro, para mim é importante justiça, para mim é importante a humildade, para mim é importante a minha família. E aí eu começo a criar uma estrutura de valores. Não pensando na casa 2 aí como área financeira, a casa 2 é como que eu vou ganhar meu dinheiro. Não, vamos antes disso, se a gente tivesse num passo a passo aí de crescimento mesmo, né? Passando da infância, quase caminhando ali para a adolescência, que valores que eu quero mostrar aí para o mundo? Então é um mix de valores meus, daquilo que eu acredito, mais os valores que eu adquiri aí dos meus pais, né? Que depois, no futuro, vai ser uma direção de como que eu ganho meu dinheiro, né? Porque através também daquilo que eu acredito. A casa 3, aí eu já ganho o meu espaço frente ao outro. Então eu vou caminhar nas minhas relações sociais. Então, como eu me relaciono com o outro? Que signo que tá lá? Que aspectos, que planetas que mostram que eu vou criando essa estrutura? Então, eu já tô ali meio adolescente, meio ainda saindo ali da infância, que como é que eu vou me expressar para as pessoas? Quais as características que o signo que tá lá e os aspectos me mostram? A casa 4 é como eu me estruturo na vida, eu ganho segurança para vir para fora. E aí, quem dá essa segurança, essa estrutura? leitura para mim acaba sendo a minha família, né? Então, até mais ou menos eu começar a faculdade, entrar no mercado de trabalho, eu tenho essa estrutura da família, mas depois eu também tenho que criar as minhas próprias estruturas, o que é um conceito de segurança e estabilidade para mim, através do que tá me dizendo lá do signo, dos planetas, para eu ir para a vida. Aí eu começo a vir para a vida. Por isso que a gente fala que tem quatro pontos super importantes no mapa. O ascendente e o ascendente é o eu, o descendente é como eu faço as minhas parcerias, as minhas relações, o meu casamento, que é a 7, e o fundo do céu e o meio do céu. O fundo do céu é a casa 4, a casa da família, da estrutura, da estabilidade, e o meio do céu é como eu vou para a vida. Então é como se eu saísse da casa dos meus pais, a casa 4, para ir para a vida na casa 10, me socializar e vir para o mundo, mostrar a minha missão e o propósito. E da 1 a 7 é, eu como ser indivíduo vou me relacionar com o outro. Então para eu me relacionar com o outro na casa 7, eu preciso ter uma estrutura muito bem definida de quem eu sou ali na 1. Então olha que importante você criar essa relação dessa cruz, né, que existe aí no mapa. E aí, o 4 é o ponto de virada, é o cabo ali da boa esperança. Eu saio da casa dos meus pais, da estrutura que eu criei ali de estabilidade, e vou para a vida. Na 5, eu começo a vir para a vida. Então, da 1 a 4, eu crio a minha estrutura de quem eu sou. Da 5 a 7, eu crio a maneira de como eu vou me colocar no mundo. Da 7 a 10, eu começo a caminhar para fora, tá? Eu tô vindo pro mundo até as 7, mas como que eu realmente quero ser percebido e quais são os meus ideais? Para depois da 7 a 12, eu entrar em grupos, eu fazer parte, pertencer a algum grupo. Olha como é importante, né? Então, vamos lá, na 5 eu começo a vir para fora, então eu começo a me expressar, a dizer quem eu sou, a minha autoestima. Olha como é importante trabalhar a autoestima aí para vir para fora, para eu vir para fora com segurança. Então, muitas vezes, se existem bloqueios de casa 4 ou nas casas anteriores, eu venho muito insegura para a vida. Eu venho com uma dificuldade de expressão muito grande. E aí eu vou tentar trabalhar da casa 1 a 5, por exemplo, da 1 a 4 com essa pessoa, para que ela consiga ver onde é que foi que não existe autoestima, onde existe esse ponto de segurança para vir para fora. Para que na 6 eu consiga realmente encontrar um trabalho, um dia a dia que eu goste, né? Que faça sentido para mim. Então imagina se nas outras casas tem estruturas muito desafiadoras que eu nunca olhei, nunca trouxe para consciência e nunca trabalhei. Essa casa 6 vai ser uma casa tumultuada. Que tipo de trabalho, que tipo de dia a dia que eu quero entregar? Vai estar desestruturado. Então, se é uma questão de trabalho no processo de coaching e na astrologia, eu vou ter que investigar as casas anteriores. E aí, se eu não tenho essa estrutura muito bem feita, muito bem definida, daquilo que realmente tem a ver comigo, de como eu quero me expressar, a casa 7, que é das parcerias comerciais e das relações do casamento, ela vai ter uma perna ali que vai estar complicada, né? Que eu vou também ter que entender questões anteriores para ver como é que essas parcerias estão se formando. Porque eu só consigo formar uma parceria saudável se eu tenho muito bem definido aquilo que eu sou, o que eu quero entregar, o meu dia a dia, a minha expressão, a minha autoestima. Por isso que a gente fala, né? Não adianta você se entregar para qualquer coisa, para um projeto ou para um relacionamento, sem criar uma estrutura antes. E o mapa, ele me diz isso, olha que caminho fantástico. Então, que planetas que você tem nessas casas anteriores, que aspectos desafiadores, já tratou? Já entrou em terapia? Já olhou o que pode estar funcionando ou não? Então, vamos investigar para trás para que essa parte do relacionamento possa fluir. E aí eu chego na casa 8, a casa 8 é da sexualidade, né, dessas questões relacionadas ao sexo, mas também de morte e renascimento, que tem o signo de escorpião aí como dono da casa 8. Às vezes eu tenho questões de sexualidade para resolver, e aí eu preciso olhar para as casas anteriores, e aí aqui é a casa onde eu morro e eu renasço, então eu já vivi tudo isso, né. O que será que eu quero construir daqui para frente de ideal nos grupos sociais, na minha missão e propósito? Aqui eu morro e renasço de novo depois na casa 9, buscando qual que é o meu ideal, o que realmente faz sentido para mim na vida. E aí eu começo a pensar em filosofia, religião. Então, depois que eu morri, né, pensando aí na analogia com a 8, eu venho na 9 falar de filosofia, falar de religião, falar de coisas maiores. Começo a pensar na questão da espiritualidade, né, do que faz sentido realmente em algo maior para mim. Para então encontrar um propósito, uma missão ali na casa 10. Então, se eu tenho questões ainda na morte e no renascimento, ali na 8, aspectos muito desafiadores, cara, eu vou ter que trabalhar isso para poder realmente acreditar em algo maior, um ideal, e fazer as coisas acontecerem como missão, propósito na minha vida, que é na 10. Então, não adianta eu seguir o caminho sem olhar para trás, sem olhar coisas que ficaram. O mapa me dá esses indícios através dos aspectos. É claro, tem os mapas também de previsões, que eu consigo também olhar para trás e fazer essa referência de acontecimentos e do que pode ser trabalhado de uma forma terapêutica, através do floral, através do coaching, através de realmente metodologias que façam com que eu resolva essas questões de crenças, bloqueios, desafios, atitudes e coisas que me incomodam para eu chegar ali no ápice da minha realização. E depois que eu encontrei a minha missão e o meu propósito ali na 10, eu venho para 11. Eu posso me dedicar aos grupos sociais, aos meus projetos, aquilo que está para fora e que realmente eu posso entregar essa missão, esse propósito para o mundo. Olha que lindo. E se eu tenho tudo resolvido ali para trás e realmente questões que eu já entrei em contato, aqui eu vou conseguir me dedicar com altruísmo, amor, compaixão, né? Essa abertura para depois realmente vir para a carta da finalização, que é do contato com o meu eu superior, com a minha espiritualidade, que é onde eu finalizo tudo, né? Eu chego ali em alguma coisa que é a minha paz, o meu paraíso, é onde realmente eu descanso. Então, olha que ferramenta fantástica para conseguir entender como que eu vou resolver questões que realmente são importantes para mim e que eu preciso trazer para a consciência. Por isso que eu gosto de associar todas as métodos, todas as ferramentas, todos os processos terapêuticos. Por isso que chama terapia integrativa, justamente porque eu consigo associar ferramentas que me ajudam a eu traçar um caminho aí de realização. Então, se eu estou buscando realização profissional, onde é que eu vou olhar isso no mapa, na minha roda da vida? Se eu estou olhando para relacionamentos, onde é que eu vou buscar isso e como é que eu vou transformar isso num plano de ação? E é fantástico, né? Então, aos pouquinhos, entendendo o mapa, entendendo os planetas, entendendo os aspectos, as casas, as áreas e fazendo associações com os acontecimentos da sua vida, você consegue ter um caminho, uma direção para tomar para esse processo de evolução e realização pessoal. Esse foi um episódio bem intenso, né? Então, eu tenho certeza aí que algumas coisas deram um nó, né? Fica ali a questão, caramba, e agora? Como é que eu vou pensar isso no seu mapa? E não tem problema, pode enviar aí as dúvidas e os comentários que eu tô super disponível para responder e respondo com muito amor e muita paixão, que é o meu caminho, né? É o que me dá aí a motivação na minha vida, tá bom? O que precisarem, tô por aqui e até o próximo episódio. Um beijo!